I'm turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 3 and verse 8.
Eu me volto agora à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Colossenses 3, 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E o nosso assunto será esta manhã, renovação progressiva. E certamente nós examinaremos os versículos 8, 9 e 10. Nós temos uma palavra também, com a qual nós lidaremos do versículo 5, em que Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E no final do versículo, avareza, que é idolatria. E nosso primeiro subtítulo nesse assunto será, então, o assunto de desejar. E eu serei breve ao expandir nisso. Avareza, que é idolatria. Isso é um pouco surpreendente. Avareza, que é, diz o apóstolo, uma forma de idolatria. E os crentes devem, então, mortificá-la. Despojá-la. Despojar-se dela. Alternativamente, em outro tipo de linguagem. Desejar mais. Avareza. Derivar a nossa satisfação das coisas. Propriedades, posses, substâncias, riqueza. É isso que nos satisfaz. Mas nós achamos que essas coisas são mais satisfatórias do que o Senhor, do que as coisas de Deus. Faz parte da antiga natureza. Faz parte da antiga pessoa, do velho homem. Está em cada ser humano um desejo por mais. Avareza. Nossa sociedade hoje em dia é tão materialista que jovens cristãos são bombardeados com essa noção de que as coisas materiais sejam desejáveis e eles acabam sucumbindo. E é a voz dentro deles diz: ah, se eu, quem dera eu pudesse aparecer ou aparentar ser bem-sucedido diante dos olhos dos meus colegas, das minhas relações, da minha família, daqueles próximos de nós. Diz essa voz: se eu pudesse, quem dera eu pudesse ter um carro melhor, uma casa melhor e aparentar ser bem-sucedido. Tudo isso faz parte da avareza, que faz com que nós nos tenta a estabelecer, a fixar o nosso alvo, os nossos objetivos em ter mais. E isso tem um efeito tremendo a muitos cristãos que falham, não são capazes de mortificar, de limitar. É claro que tudo bem, é prudente, faz sentido desejar um padrão de vida melhor para sua família, uma casa adequada, mas manter equilíbrio e não ser arrastado pela avareza. Ah, eu preciso de algo mais, algo especial, algo que glorifica a mim. Quando eu era jovem, algumas igrejas no centro de Londres, as igrejas maiores, elas eram quase todas vazias e haviam sido, e nem sequer abriam, apesar de que havia muito mais cristãos na sociedade naqueles dias, nos anos 50, 60, 70, do que hoje. E por que isso? Que as igrejas do centro de Londres, onde a população era mais densa, passavam por tamanhas dificuldades, na maior parte, sendo vazias, e era comumente observado que com uma ou duas congregações que eram exceção, todas as igrejas do centro de Londres estavam em profundas dificuldades. Então, o que deixava somente as igrejas missionárias. E porque isso era migração das pessoas, uma grande busca pelos subúrbios. É claro que havia problemas práticos, havia a região havia sido bombardeada na guerra, as coisas estavam mudando, mas ao mesmo tempo havia uma tremenda tendência das pessoas de se mudar para fora, para os subúrbios, para regiões externas de Londres. Então nós tínhamos igrejas famosas que haviam tido amplas congregações que fecharam e foram demolidas, e tudo acabou. E essas igrejas quase que fizeram parte disso. Mas sempre tem essa tendência de que as pessoas queiram fazer algo, obter algo melhor, ou viver uma casa melhor ou maior, com um jardim maior, com um quintal maior, e tudo isso acaba sendo priorizado sobre o nosso chamado, sobre as coisas de Deus. E eu devo ser cuidadoso em relação a isso, porque a vida é difícil. E é difícil obter uma casa economicamente falando, no centro de Londres. E naturalmente existe essa tendência de buscar por um lugar mais distante conforme a família cresce. E existe então uma razão necessária, legítima, pela qual as pessoas acabam acabam sendo atraídas para as áreas externas da cidade. Então nós devemos ter cuidado ao julgar essas coisas. Mas quando isso aconteceu pela primeira vez, a avareza era bastante relacionada a isso. As pessoas não pensavam o que é bom para mim, o que é melhor para mim. E isso é o que importa. E não a nossa causa, não o nosso chamado pelo Senhor. Então, tomemos cuidado com a avareza. Faz parte da antiga natureza, do velho homem, buscar por mais. Nenhuma necessidade de nos controlarmos e de buscar por modéstia e mentes razoáveis. Mas eu me achego ao versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. E temos aqui uma passagem impressionante. Quando você examina de maneira superficial, talvez você pense que o apóstolo esteja sendo repetitivo, mas não é o caso. Temos aqui cinco departamentos, cinco aspectos de um mau temperamento: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. E elas necessitam de um pouco de explicação, porque isso é muito profundo e bastante valioso para nós. E cada um desses termos faz referência a um aspecto singular do nosso temperamento, mau temperamento. O apóstolo diz: mas agora despojai-vos desses, mortificai-os, foi o primeiro termo que ele usou, ou seja, colocar para a morte, e depois despojar-se, como alguém que se despe de roupas sujas. E de certa maneira isso é uma linguagem muito encorajadora. Talvez se você, enquanto cristão, tenha sucumbido a uma determinada forma de temperamento, talvez com ira ou talvez com um mau comportamento, você então é capaz de simplesmente despojar-se dele, jogá-lo fora, ignorá-lo. Isso parece até muito fácil. Eu posso simplesmente parar e não fazê-lo, de tal forma que não é necessário que eu prossiga, continue vivendo nisso. Não precisa ser uma característica feia e desagradável a respeito da minha natureza. Sim, diz o apóstolo, despoje-se disso, remova, dispa-se disso. Sim, mas só o crente é capaz de fazê-lo, pelo poder capacitador de Deus. Este é o privilégio do crente, assim como o seu dever, que conforme você ora para Deus e busca remover essa coisa, essa característica, e busca removê-la de si, Ele te fortalece e capacita você para que você possa se livrar disso. A pessoa terrena, que é igualmente afetada pela antiga natureza, e na verdade é tudo que a pessoa terrena tem, e talvez essa natureza então venha a dominá-lo e e regê-lo. Então é muito mais difícil para que essa pessoa se despoje disso. Mas é diferente a situação para o crente. A linguagem, então, expressa isso muito claramente. Mas agora, como se fosse simples, eu não quero exagerar, mas agora, despojai-vos também de tudo. Pare com isso, diz o apóstolo. Se você é um crente que ora, convertido para Deus, você pode, pela sua ajuda. E você deve. E ainda assim tem um problema aqui no versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Mas Paulo, eu já eliminei essas coisas. Veja o versículo 8. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nos lembra do nosso estudo da semana passada. Parece ser uma contradição. Ambos são verdade. Eu, de fato, já me despi, mas, ainda assim, eu ainda devo me despir. Na conversão, eu renunciei à natureza antiga. Eu me arrependi desses pecados. Eu, por assim dizer, chorei diante de Deus e renunciei, me arrependi deles, e Deus os retirou. Ele me perdoou daqueles pecados para sempre. Eles não estão mais lá. Ele me usou. Eu fui coberto da justiça de Cristo. Eu já me despi disso. Ainda assim, a natureza antiga ainda está presente. Apesar de que eu tenha a nova natureza, o pecado residual, a velha natureza, ainda está presente. E ele luta para se expressar e propõe para mim constantemente os antigos pecados, os velhos pecados, as moções do pecado, as moções da velha natureza permanecem em mim. Então, apesar de eu já ter me despido dessas características na conversão, eu agora progressivamente me dispo delas dia após dia. Então, ambos são verdade. Então, chegando à passagem, versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, cólera e assim por diante. Os cinco departamentos do mau temperamento. Ira. A palavra no grego faz referência a uma raiva contínua, estabelecida. Essa é uma ira, um sentimento estabelecido, uma sensação estabelecida de raiva, de ódio diante de uma pessoa. A primeira palavra ira aqui faz referência a isso. Você chegou a esse estado, você tem ira, você é irado. Você não fez nada ainda, você não disse nada ainda, mas ele está lá sendo cultivado dentro da sua natureza. É horrível, é sujo, é terrível, é a velha natureza. Todos nós somos afetados por isso. Você renunciou dele durante a conversão, você não sabia? Pelo poder de Deus, você pode agora despojar-se disso? Arrependa-se, amigo, mortifique. Ataque qualquer avanço que essas características tentavam exercer sobre você. Busque pela ajuda de Deus. Talvez, se for direcionado a sua esposa ou seu esposo, ore por ajuda, para que ele seja substituído por apreciação, por gratidão, por reconhecimento de virtude, de benignidade. Aquela indignação estabelecida faz parte do caráter da velha natureza. E é isso que se refere aqui na palavra ira, enquanto cólera se refere a outra forma de raiva. E permita-me explicar que o grego vem do termo apressar-se diante de algo. E é usado na literatura grega para respiração pesada. Então esse segundo termo, cólera faz referência à erupção, à explosão de fúria ou de mau temperamento, à repentina erupção de um temperamento. Músculos emocionais fracos, falta de autocontrole. Agora vem a explosão, e é uma coisa vergonhosa, na verdade. Mas ela pode ser mortificada com a ajuda de Deus e de oração. Pode ser controlada, parada e extinta. Então, existem essas duas passagens, esses dois termos. A ira, que é a condição estabelecida, e a repentina explosão. Por quê? Existe uma série de razões, talvez o orgulho, mas o que quer que seja que o cause pode e deve ser desligado. Da malícia, nos achegamos ao terceiro termo. Isso é algo diferente novamente. Malícia, faz referência, tem algo a ver com a mente. É uma visão maliciosa. É uma forma de antipatia estabelecida. Então não é algo que não faz parte. É uma hostilidade bem estabelecida e quieta e que alimenta, que fomenta o mal. É uma coisa terrível para o cristão em particular. Eu farei tal coisa para tal pessoa. Uma certa disposição, uma malevolência, é o que se faz referência por malícia. Às vezes, traduzido como mau comportamento, mas não é um termo forte o suficiente. Malícia, nós devemos nos arrepender de algo assim. Talvez venha de ciúmes ou de inveja. Talvez venha do interno mau caráter da velha natureza agindo sobre nós. E depois maledicência. Bem, a palavra blasfêmia, como ela é usada, como ela aparece na tradução King James, que hoje faz referência a insultos diante de Deus. Mas o termo grego, que é traduzido como blasfêmia ou maledicência, é comportamento que causa insultos para Deus ou para o homem. E isso, é claro, deve ser mortificado. E o quinto departamento, palavras torpes da vossa boca. A nossa tradução talvez dê a impressão que isso trate de obscenidade ou de palavrões. E não trata necessariamente disso, mas faz referência de qualquer linguagem vergonhosa. Na verdade, é violência verbal se faz referência aqui. Insultos, que é a maledicência, e depois palavras violentas vem por final. Qualquer ataque. Qualquer uso de palavras com o intuito de ferir ou de machucar. Então, os cinco departamentos de mau temperamento que são dados pelo apóstolo aqui. Raramente nós encontramos na literatura humana algo tão sofisticado quanto isso, quando nós examinamos a diferença, as sutilezas entre os termos. E tudo isso faz parte da velha natureza. Uma pessoa pode ser um cristão e suprimir essas coisas, conquistá-las. E então, repentinamente, depois por causa de pressões externas ou negligência espiritual, ou orgulho, negligência contra a palavra, ou a natureza antiga pode ser agitada e repentinamente características do temperamento que não haviam sido manifestadas por anos podem começar a ressurgir novamente. Então, apesar disso tratar da conquista progressiva do pecado e nós devermos melhorar constantemente, nós jamais somos inteiramente imunes a isso. A velha natureza pode se expressar em tempos de descuido e nós devemos tomar cuidado. e nós devemos mortificar essas características. Eu me achego agora ao versículo 9. O apóstolo comenta a respeito das mentiras. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Integridade é vital ao cristão. Eu me lembro uma vez de ouvir um sermão que superficialmente soava bastante negativo, bastante poderoso, em que o pregador passou por toda uma série de passagens bíblicas, uma depois da outra, indicando o ódio de Deus pela mentira. Quando você junta tudo isso, é um caso tão poderoso. E nós, às vezes, nos esquecemos disso. O ódio do Deus Todo-Poderoso sobre as mentiras. Quem ama e mente não entrará na cidade, nós o lemos no último capítulo de Apocalipse. Se Deus é tão indignado, tão cheio de ódio pelas mentiras, você não pensaria que faz que ocasione uma diminuição, uma remoção das suas bênçãos, da sua certeza, se você permite que uma mentira escape? E existe uma razão que é dada aqui: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você está enganando o Senhor durante a conversão, no seu arrependimento? Você se despiu das mentiras, você se arrependeu delas. Você fez um voto para Deus e agora você está voltando a essas coisas antigas. Diz o apóstolo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você renunciou dessas coisas. Permaneça com seus votos. Mortifique. Despoje-se disso. Vem em formas diferentes, talvez nossas mentiras, nossas exagerações, desculpas, promessas superficiais que você fale sem querer, de maneira insincera, negações, mentiras inocentes. Caros amigos, existe uma guerra contra a mentira. Ainda assim, como com todas essas coisas, nós podemos engoli-las, despirmo-nos delas, buscando a ajuda de Deus e desligar esse comportamento. Então nós prosseguimos a esse versículo 10. Temos aqui um encorajamento tremendo para nós. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, no versículo 10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Primeiramente, este versículo fala da renovação progressiva. E vos vestistes do novo, que se renova no presente, se renova para o conhecimento. Então você se arrependeu, você foi convertido, você foi concedido uma nova natureza, a velha natureza foi para um plano de fundo, apesar de ainda poder se exercer ocasionalmente, e o resultado, você se renova dia após dia para o conhecimento. Então uma renovação progressiva, presente, que se dá conosco. Porque no conhecimento, se diariamente, dia após dia, eu me elimino determinado uma série de pecados, por que então o apóstolo diz que isso significa que você está sendo renovado para o conhecimento? Bem, porque despojar-se do pecado faz com que você seja, digamos, coberto de conhecimento, de entendimento. Permita-me fazer algumas sugestões. Conforme você se despoja dos pecados, das expressões da velha natureza, Você passa a ter um conhecimento melhor, você tem uma visão mais profunda da velha natureza. Eu poderia ter dito aquilo, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter permitido, consentido que isso prosseguisse. Eu já o fiz isso antes. Isso me dominou, isso me regeu. Eu o fiz repetidamente. Então você passa a ter uma noção, uma visão da feiura, do quão horrível é a velha, a natureza. E conforme você então é renovado com a ajuda de Deus em despojar-se dessas coisas, você passa a ter uma noção, uma compreensão nova do que você está lutando. Então, eu entendo a mim mesmo melhor. Eu sei que a velha natureza dentro de mim está podre. Eu fui um cristão, digamos, por 60 anos, mas eu mais e mais entendo como era essa velha natureza e quão suja ela é. Eu cresço no conhecimento e no entendimento. E obviamente você cresce no conhecimento do poder de Deus. Eu não era capaz de entender que eu era capaz de despojar-me disso com a ajuda de Deus. Conforme eu fazia, ele me ajudava. Me fornecia a força, dia após dia, caminhando dessa maneira, despojando-se desses impulsos da velha natureza. Eu aprecio mais e mais o poder do Espírito de Deus. E existe mais conhecimento que vem. Eu aprecio, eu entendo as consequências dessas virtudes, porque desde que eu passei a praticar isso e pisotear na velha natureza, eu venho sendo usado por Deus. E as pessoas passaram a ser atraídas pelo meu testemunho. E a minha família passou a ser mais envolvida, e as crianças e tudo passou a ser tão melhor. E eu vejo as consequências então dessas virtudes e o efeito que elas têm. E eu experimento uma luz. Uma luz nova da palavra de Deus, e aprendo mais, aprecio mais as doutrinas, me aprofundo na palavra da verdade. Renovados no conhecimento, isso é uma maravilhosa promessa. E vos vestistes do novo, que se renova diariamente para o conhecimento. E a certeza vem através disso, segundo a imagem daquele que o criou. Nós temos pouco tempo, mas examinemos esse versículo 11, a igualdade dos crentes. Eu não posso lidar com isso por me aprofundar muito com isso. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Que afirmação para o que o apóstolo fez? Onde não há grego nem judeu, nós poderíamos dedicar um sermão inteiro para isso. Não existe mais diferença na igreja de Cristo entre judeu e gentio. Como vocês sabem, no século XIX, nas igrejas de Cristo, um ensinamento passou a surgir que nós chamamos de dispensacionalismo. E parte desses ensinamentos, dessa doutrina, é a ideia de que os judeus, enquanto povo, seriam trazidos novamente a um nível especial das bênçãos de Deus, e que eles regeriam o mundo por um milênio através de Jerusalém. E muitos crentes, muitos bons crentes, criam nisso. Nós não cremos nisso. É uma noção relativamente moderna, popularizada no século XIX, porque constantemente a Escritura diz que na Igreja de Cristo não há diferença entre judeu e gentio. Na Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo é para todos os judeus eleitos, salvos, e para todos os gentios, salvos, eleitos. Ela é a coisa final de Deus, é a Igreja de Cristo neste mundo até o fim dos tempos, onde não há grego nem judeu, não há superioridade de um sobre o outro, não há nada especial, com um sobre o outro, nós somos todos o povo de Deus. Circuncisão nem incircuncisão, ritos e cerimônias judaicas acabaram. Sua mensagem foi completa em Cristo. Bárbaro, cita, que exemplo? Os bárbaros, povos selvagens, povos nômades, guerreiros, cita, que reinaram sobre uma porção grande da Ásia. Outro povo muito, muito rebelde, é debatido, não se sabe bem se eles vieram da Sibéria ou do Irã, mas eles eram um povo guerreiro, dominante, poderoso. Uma raça de regentes que por toda a Ásia. Bárbaros, citas, buscando pela sua superioridade, pelo poder do seu império, mas não existe superioridade. Não existe uma raça superior na Igreja de Cristo. Nós somos uma raça e em Cristo nós somos iguais. Servo ou livre, não existe imperialismo na Igreja de Cristo. Cristo é tudo e em todos. E isso nos leva ao encerramento, caros amigos. Quase que voltamos à avareza. Não existe casa ou carro ou posse ou riqueza que conte. Não é? Não importa se nós temos uma família especial ou boas crianças, bons filhos, não se trata das nossas posses. Só o que importa é se nós temos Cristo e somos um em Cristo Jesus. Cristo e seu chamado e o seu serviço são tudo para nós. Agradar a Ele, obedecer aos seus mandamentos, servir a sua causa, ter a Cristo, sua presença dentro de nós, tê-lo em nossa mente. Nós pensamos nele mais do que em qualquer outra coisa, tê-lo nos nossos corações. Nós amamos a Ele mais do que a qualquer outra coisa e tê-lo na nossa vontade. Nós o servimos antes de qualquer outra coisa. Ter a Cristo. Cristo é tudo e em todos. Esses são os versículos para nós esta manhã.